Muito bem, nesse quadro a gente tem a oportunidade de ouvir os pecuaristas pelo Brasil afora e entender qual é a realidade de cada região de produção. E a nossa região hoje de análise é o Mato Grosso do Sul. E o meu convidado é o Frederico Stella, pecuarista, diretor lá da Famasul. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender e principalmente visualizando o que está acontecendo na pecuária sul-mato-grossense. Conta para a gente, Fred, o que você está vendo aí de novo na pecuária do Mato Grosso do Sul e principalmente o que está te chamando a atenção nesse momento aí de preços e formação de preços e comercialização, no final das contas, do boi gordo. Seja bem-vindo.
Oi, Alexander, tudo bem? Bom dia a todos aí. Bom, o mercado está bom aqui no Mato Grosso do Sul, acho que no restante do país também, né? Depois de um março em que nós tivemos uma surpresa com a queda até relativamente grande na arroba do boi, a gente começa o abril aí com o final de março e começo de abril aí com um encurtamento relativamente grande das escalas e um preço já ofertado que já é bem, bem interessante.
Conta mais pra gente, Fred, que preços são esses e o que que aconteceu? É só uma questão de oferta mesmo? Tá tendo uma demanda a mais? Enfim, qual que é o cenário que a gente tem hoje que justifica essa melhora dos preços?
Temos de tudo, né, Alexandre? Hoje a gente está num boi aqui em torno de R$ 320. A novilha 310 e a vaca em torno de R$ 300. Só para você ter uma ideia, no mês de março, essa arroba do boi chegaram a ofertar algumas plantas aqui 275. Então, uma reação aí robusta no preço da arroba. E as escalas, então, estão em torno de 5 a 7 dias.
Isso tem feito com que os pecuaristas participem? Você tem visto, e você como pecuarista, você tem participado desse mercado? Ou agora, na contramão, aí o pecuarista está mais reticente, está vendo que a queda de braço está favorável para ele, está evitando fazer pressão de oferta, Fred? O que você está sentindo aí do mercado?
Aquela velha máxima, né? O pecuarista aguenta 10 altas e não aguenta uma baixa. Então, nós estamos numa sequência de altas aí e o pecuarista vem aguentando. A gente está numa situação muito positiva nesse momento, né, Alexandre? Se você pegar a escala curta, o período do mês em que geralmente as indústrias têm que ir atrás, ter o produto, porque o começo de mês é mais. Aqui o mercado interno absorve mais a nossa mercadoria. Temos uma condição de pasto que nos dá um suporte hoje, embora as chuvas não tenham sido aquelas chuvas gerais, tudo, mas tem chovido bem para pasto aqui no estado. Então, nós temos um suporte de gado barato, que é no pasto, uma engorda mais barata, que também que é uma terminada talvez mista em pasto aí, e as exportações que estão aquecidas também, por causa do dólar, que é. Lá tem um lado negativo que os nossos insumos ficam um pouco mais caros, mas a nossa arroba, ela acaba, o preço do dólar acaba remunerando melhor lá fora. Então, esses pontos aí vêm colaborando positivamente para a gente aqui.
Então vamos lá, o pasto, né, que ainda ajuda, a gente tem também uma demanda forte, e você falou das exportações, estão fluindo bem as exportações por aí, Fred?
Muito bem, Alexandre. Nós tivemos aí, em comparação, só 2 meses desse. Nós não temos dados de março ainda, mas em comparação, janeiro e fevereiro de 2024 com 25, uma alta de 17% nas exportações, né? Então, isso aí acaba anulando a alta que nós tivemos do abate em torno de 10%. Então, nesse mesmo período. Então, uma coisa equivale. Balancei a outra e o dólar vem ajudar aí nas exportações as plantas frigoríficas poderem pagar um pouco mais, né?
Só repetindo os preços, hoje o boi gordo já está na casa dos 320,
Em
praticamente
torno de.
parecido com São Paulo já então, Fred.
Exatamente. Aqui algumas empresas estão no 315 que pagam à vista, outras que trabalham no prazo com em torno de 320, mais premiações. Então, hoje a gente pode falar que Mato Grosso do Sul 320 arroba.
Agora, você falou do atual momento, que tem essa condição da pastagem e tal, só que a gente está caminhando aí para aquele período crítico que a gente conhece, que diminui as chuvas, que a pastagem degrada e tal. O que que você espera, o que que você está sentindo aí em relação à oferta? Tem muito animal para ser colocado à disposição do mercado? Ou esse ano já é um ano de restrição de oferta aí, que mesmo com a chegada do final de safra, a gente pode ter um equilíbrio nessa oferta mais adiante? Fred, o que é que você tem visto?
Olha, Alexandre, é muito difícil da gente falar. O que a gente vem observando é a virada do ciclo, né? E a virada do ciclo, ela realmente ela vem com o encurtamento da oferta do gado magro, aumento no preço do quilo do gado magro. E isso a gente está observando e observou muito forte agora nesse período do final de março, começo de abril, né? Os preços de machos em torno de 15, R$ 16. O preço da fêmea acima de R$ 10. Então, isso acaba mostrando para a gente que a virada do ciclo está aí, né? Só que nós temos um dado interessante aqui, que é até para a gente analisar mais profundamente, que nós tivemos um aumento no período de janeiro a março desse ano, em relação a janeiro a março do ano passado, um aumento no abate de fêmeas, né? Hoje nós estamos com mais da metade desses abates que nós tivemos aqui no estado com fêmeas. Então, mas se é a virada do ciclo, teria que ter menos abate de fêmea. Mas aí nós temos também uma outra categoria, vamos dizer assim, que está sendo criada, que já vem acontecendo, que é aquelas novilhas que não são refugo que vão para abate, mas são feitas realmente para você fazer engorda e abate. Então fica essa pergunta aí, o que que é isso, né? Como que nós temos uma virada de ciclo, mas está se aumentando, tem um volume expressivo ainda de fêmeas indo para o abate?
O que você está colocando, Fred, é muito interessante, porque a gente imagina que seja fêmeas de descarte, aquelas fêmeas que não emprenharam no, 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 na estação de monta. Mas agora você está trazendo para a nossa conversa aí a possibilidade de serem novilhas preparadas aí para atender esse mercado, e novilhas que podem atender inclusive o mercado China, por exemplo, por serem animais mais novos, por terem as características aí que o padrão China exige, certo?
Eu acho que é de tudo um pouco, né, Alexandre? O mercado que vem se criando, que é o mercado de novilha, até para o mercado interno mesmo. O mercado interno absorve muita novilha. Então, hoje eu acho que aquelas fêmeas que estão indo para o abate, que vão para o abate, já não são somente fêmeas de descarte, não. Eu acho que tem muita gente hoje que a gente conhece e que faz a fêmea, já principalmente a F1, aí para você direcionar para engorda realmente. Eu acho que são esses animais que estão entrando nas escalas aí.
Isso é uma análise diferente que a gente tem ouvido aí, principalmente para a gente parar e começar a fazer essa separação ali na hora de fazer as estimativas, né? Afinal de contas, que tipo de fêmeas estão compondo essas escalas? Isso justifica até uma continuidade, talvez, de fêmeas sendo abatida daqui para frente, Fred?
Pois é novo para todo mundo, né? É um ponto que eu estou colocando para você aqui, que eu peguei os dados para analisar e falei, gente, tá, né? Tá estranho isso aqui. Então a gente tem que dar mais um tempo para ver se não é uma oferta pontual, às vezes, ó, né? Alguma coisa que aconteceu aí que a gente não tomou par ainda, ou se vai ser uma tendência daqui para frente. Mas eu acho que está muito no começo ainda para a gente emitir uma opinião mais concreta a respeito disso.
Muito bom. Uma pulguinha atrás da orelha, é uma interrogação aí que fica para a gente poder entender. Boa perspectiva aí que você trouxe para a discussão, e principalmente nesse momento em que as fêmeas têm garantido boa participação nas escalas de abate, como você lembrou. Se é virada de ciclo, já era para ter uma diminuição dessas fêmeas nas escalas de abate. Parece que isso começou a acontecer, mas ainda com um volume bastante interessante de fêmeas nas escalas ainda em março, né, Fred? Vamos ver a partir de agora, como você bem lembrou, como vai ser essa participação. Em relação a bois, a machos, vem aí uma boa safra?
Ah, continua, né? A oferta é garantida, né, Alexandre? A gente tem já uma produção consolidada, então vem em relação à quantidade de animais a serem ofertados para abate, eu acredito que não vai modificar muito, né? Mas a gente vê com bons olhos esse aumento das exportações, né? Novos mercados aí surgindo. É uma perspectiva de uma manutenção, vamos dizer assim, desses dólares, que por um lado é ruim por causa dos nossos insumos, mas por outro é muito bom na precificação da arroba. Então a gente fica, né, animado com esse momento, né? Nós estamos com suporte de pastagem, nós estamos com escala curta, nós estamos com a tendência de alta da arroba. Então, tudo isso nos leva a crer que a gente vai ter um mercado realmente muito bom e firme daqui para frente. Lógico que temos agora essa parte a partir de meados de abril, maio, aí, que o pasto começa a amarelar mesmo, né? Que a gente tem que fazer uma readequação das nossas lotações aí. Em algum momento vai haver uma pressão de oferta, como acontece todos os anos, só que os resultados não são iguais todos os anos. Antigamente era, né? Aqui, maio era o pico do preço baixo e outubro era o pico do preço alto. E aqui já não acontece, existem anos em que maio ainda continua subindo. Então, depende muito do apetite externo, depende muito de dólar, depende muito do mercado interno. A gente fica meio numa análise, assim, meio sem fazer análise, né? A gente passa os dados e cada um que pense da sua melhor forma aí. Mas o que está posto para o futuro é isso. Em algum momento, uma oferta um pouco a mais de gado, e a gente vai ver no que isso aí vai virar.
Boa, Fred. Frederico Stella, pecuarista, diretor lá da Famaçul, trazendo as informações lá do Mato Grosso do Sul para a gente, num momento importante de recuperação de preços, como ele mesmo pontuou aí para a gente, uma reação robusta dos preços que veio acontecendo aí nos últimos 15, 20 dias, e a expectativa de que essa condição ela permaneça, mesmo sabendo que a gente tem aí pela frente um possível aumento da oferta com o final do pasto, mas para adiante a situação é ainda bastante promissora em termos de preço, certo, Fred? Resumo da ópera.
Ah, eu acredito sim, viu, Alexandre? O final do ano passado já dava sinais, já mostrou para que veio, né? Chegamos aqui no estado numa arroba de 345, e eu acredito que isso tem uma boa probabilidade de se repetir e até talvez passar esses volumes esse ano. É lógico que tudo depende de uma conjuntura maior, mais macro, mas o que está se desenhando é isso, né? Agora nós temos alguns pontos de atenção, né, Alexandre? Aqui estou falando de exportações para você. E nós temos o carro-chefe das nossas exportações, como é no Brasil todo, é a China. A China, ela pega mais de 25% do que a gente exporta aqui no MS. O problema é o seguinte, é o segundo colocado. Nosso segundo colocado é os Estados Unidos, né, com 21% do que a gente exporta. E aí o terceiro, o Chile, já lá com 14%. E hoje à tarde nós temos aí um tarifaço que o Trump vai fazer e a gente não sabe o que vai virar e para que lado que vai apontar isso aí. Então, é um ponto de preocupação que a gente tem, preocupação mesmo, é o que vai acontecer com essas tarifas e se a gente vai conseguir manter esses níveis de exportação para os Estados Unidos.
É isso aí. Isso é importante. A gente está de olho nessa questão aqui também, porque mesmo que não afete diretamente o Brasil, qualquer relação com consumidores que são atendidos pelo Brasil pode ser um benefício de repente aí para o Brasil. Enfim, vamos prestar atenção, vamos entender aí o que que vem pela frente, principalmente nessa tal da tarifa de reciprocidade, o que que vai acontecer com o mercado no final das contas. Fred, obrigado pela análise e volte sempre, meu amigo.
Obrigado, até mais.
Até a próxima.